Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 330. Estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, rapaziada. Elevado ao cubo, né? Hoje tem que falar tudo em três vezes. Vai ficar o programa mais insuportável de todos os tempos, basicamente.
Ai, meu Deus, lá vem você. Piadinhas. Já dá o tom. Bom, estamos aqui também com a volta de Ieda Marcondes. E aí, Ieda, como vai?
Oi, gente, mais uma vez, falar de terror, né? Vamos lá.
É a cadeira fixa do terror aí. Quando o Marcelo, a Ieda e o Marcelo estão ali, né? Sempre ocupando, né? Inacreditável, assim.
Exato, é a volta de Beatriz Saldanha. E aí, Bia, como vai?
Ah, vamos indo, né? Mas estou feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
A gente esteve aqui para falar de Halloween Kills.
Isso.
Faz um tempo já, né?
Eu tô lembrada, faz um tempo.
Quando a gente precisa falar de slasher, a gente chama a Bia Saldanha. Basicamente, essa é a nossa... A gente realmente é a pior produção de podcast da história, me digo. A gente basicamente coloca as pessoas em caixinhas e é isso aí, tipo, vai nessa.
Sanguinolência e mortes. Temos Ieda e Bia, especialistas no tema.
Caraca.
Porque é isso, vamos falar não só de uma morte, mas de três, né? Ah, morte.
Parabéns.
Novo filme aí da A24, a produtora queridinha dos millennials, como nosso amigo Luiz Gino. O filme estreou no dia 6 de outubro, agora nos cinemas brasileiros. Certo?
Certíssimo.
E dirigido pela Halina Heijin, é isso?
Até que chegou rápido, né? Irlandesa. Esse, né? Em relação, sei lá, o X e o Mank chegaram, sei lá, 20 meses depois, a gente tá pequenos progressos, né? Só demorou 2 meses pra chegar aqui dessa vez.
Falando no X, que a gente gravou recentemente, e o Pearl, vai chegar ou não vai?
Boa pergunta, Carlos Merigo, ninguém sabe no momento, né? O X já foi mal na bilheteria, né? Então, assim, sei lá, né? Vai saber o que acontece dessa vez.
Muito bem, mas hoje a pauta é morte ou bodies. Certo?
Certíssimo.
Mas antes. Recadinho super rápido, tá? Siga @cinematicopod na sua rede social preferida. Estamos no Instagram, no Twitter e no Letterboxd. Ainda não estamos no TikTok, porque o Pedro não topou fazer dancinha lá, mas...
Enquanto o Merigo não fizer novelinha no Quai, a gente realmente vai ficar complicado essa negociação aqui, entendeu?
Vamos fazer novelinha no Quai. Mas @cinematicopod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, pode seguir a gente. E também torne-se assinante lá no catarse.me/cinematico para você ajudar a gente a fazer aqui o podcast, participar do nosso grupo fechado lá no Telegram e conversar com a gente sobre filmes e séries. Receber também conteúdo extra que Pedro Estraza manda aqui, como links e tudo mais. E ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. Se ouvir antes que todo mundo, não sofre do FOMO, né? E essa semana, aliás, Pedro Estraza diz aí que vamos ter episódio exclusivo para assinantes. Não tem essa de acesso antecipado, é exclusivo. Se você não for assinante, você não ouve, é isso? É verdade?
A gente tá aprontando essas agora, de repente, carta coringa, assim, na mão do nosso ouvinte. Mas é isso, a gente vai fazer um... Pode falar já, né, que a gente vai fazer um programa de recomendações da mostra, né? Aproveitar que tá pertinho, já teve a coletiva aí agora, temos uma seleção de filmes. E aí, papo rápido, assim, eu me ligo só falando o que dá pra esperar desse evento, né? E ainda mais que é o primeiro que volta presencial de vez, né? A gente não vai ter uma exibição online, vai ter tudo ao vivo.
Não vai ter? Zero?
Só alguns filmes do Sesc Digital e no SP Cine Play ali. Então, bem
participei
pequeno.
Tanto da mostra nos anos de pandemia que você não sabe.
Os documentários de crime ali sendo zerados um a um, né? Nesses todos, últimos 2 anos, né? Caraca. Todos. Mas é isso.
Muito bem.
Vai ser legal. Acho que
então é isso.
Fica
pegadinha aí do malandro aqui no Cinemático. Assine pra você poder ouvir esse episódio sobre a mostra São Paulo, tá bom?
Beleza.
Então vamos lá, vamos pra pauta?
É pauta, né? Enfim. Não...
Ai, meu Deus. Pauta, Pedro, vai.
Todo mundo anota vezes três, né? No... enfim.
You don't have to be nervous. I'm not nervous. Wow, how so impressive. You're impressive. They're gonna be obsessed with you. I just wanna feel good. They're not as nihilistic as they look on the internet. You guys, this is me.
Oh, whoa.
Is this your first relationship? Oh, no. You just kind of give that vibe. Oh, you know that has weed in it, right? Who wants to play bodies?
So how do you play?
If you draw the piece of paper that has the X on it, you are the murderer. Let's go.
É, vamos falar do filme, né? Vamos falar de hoje de Morte, que é esse filme meio, sei lá, né? Ele chegou meio já antecipado pela galera, né? Ele lá nos Estados Unidos ele foi recebido com uma certa, filme slasher da A24, e é produzido mesmo pela A24, né? Tem essa, ao invés de ser só distribuído, ele nasceu como um roteiro especulativo, já foi produzido pela A24, né? E que tem essa... que tem essa Halina Hay, né, como diretora, né, que é interessante porque é uma holandesa, né, primeiro filme dela em solo americano e em começo de carreira, né, mesmo tendo 46 anos de idade, né, antes desse ela só tinha dirigido aquele Instinto, né, que é estrelado pela Carice Van Houten, né, esqueci o nome da personagem.
É Melisandre, assim?
Isso. Que do Game of Thrones, né, eu acho que ela ficou bastante famosa por isso, mas... Também fez a espiã, né, do Verhoeven, é super conhecida nos Países Baixos, né?
Esse Instinto aí, quem quiser assistir, tá disponível na Globoplay, olha só.
E a A24 comprou também. Depois do sucesso do Morte, a A24 vai distribuir agora o Instinto também.
Caraca, sério? Gente, isso? Isso é impressionante, ou seja, vai ser o teste da marca A24, né? Pega o filme muito depois que ele foi lançado, joga ali e vão ver se as pessoas empolgam só porque tem o logo da 24 na frente, né? Enfim, é uma diretora que... É interessante que ela vem do teatro, né? Ela começou nos 90 ali, foi pra TV, e aí só a partir de 2000 ela começou a trabalhar como atriz, né? Ela começou no The Tour e aí fez participações no próprio Espiã do Verhoeven e na Operação Valkyria do Bryan Singer com o Tom Cruise, né? E é interessante, né? Ela é muito amiga da Carice Van Houten, né? Por isso que ela estrelou o primeiro projeto dela como diretora. Elas são amigas desde lá da faculdade e tal. Então, é uma diretora que tá começando. Esse é realmente o segundo filme dela, assim. É o primeiro já em língua inglesa, né? Já com elenco americano, etc. E é um projeto que foi meio que rodando por várias mãos, né? O roteiro foi escrito pela Kristen Rupeny lá em 2018, né? E ela não era a primeira diretora, né? Ela foi a Chloe Okuno que ia dirigir o filme, né? E ela foi anunciada em 2019 para reescrever o roteiro e dirigir. Só que aí, 2 anos depois, né, em abril de 2021, ela meio que caiu fora do projeto. E aí eu acho que é porque ela foi dirigir o Watcher, né? Aquele filme com a Micah Monroe alguns meses atrás.
Que é muito bom também.
Que eu acho que...
Concordo.
É muito bom.
Ah, eu adorei. Muito bom. Eu adoro isso.
Então, mas já tô de sucesso, né? Ela fez VHS também, né? Ela tá meio também na ancedente essa aí. Então, assim, eu tô... Fiquei curioso com essa saída, assim. É interessante, porque o Watcher ele começou mais 2 meses depois do Morte. Então, alguma coisa, assim, não sei se foi treta com a 24, que eles quiseram mexer no roteiro, enfim. O fato é, ela...
Não vi esse Watcher ainda, não tá disponível em lugar nenhum, né?
Tá.
Ainda não.
Acho que é da Shudder lá fora, é isso?
Seus pulos, né?
Essa é a questão?
Tá disponível na locadora.
É, eu acho que sim. Mas é que tem uma questão do roteiro, né? Do Boris, que parece que vazou, né? Ah. Tem uma história que vazou o roteiro original, por isso que elas resolveram reescrever e mudar. Tem uma história assim.
Inclusive, não sei se vocês lembram, mas essa Kristen Rupenian aí é de um conto viral que todo mundo ficou comentando no Twitter. É o Cat Person. Não sei se vocês lembram.
Olha só, caraca. Hoje eu tô 100% contexto mais vocês todos os tempos. Eu tô recebendo as informações aqui na mesa, né, basicamente. Mas caraca, faz sentido, né? Porque é isso, né? O filme veio já com uma certa expectativa ali desde Sundance, né? Eu acho que ele foi lá quando ele estreou. E meio que já antes do filme estrear, as pessoas estavam muito animadas pra ver o filme. Eu acho que não era por causa do elenco que, né, tem a Amanda Stenberg, Lee Pace, o Peter Davidson, né? O ex da Kim Kardashian. E, enfim, é um projeto que realmente foi passando de mão em mão. Esse negócio do vazamento realmente eu achei interessante, né? Porque ele também passou de mãos no roteiro, né? O roteiro ficou pra Sarah Delap no filme, que está estreando como roteirista neste filme, né? E ela é uma dramaturga, tem peça na Off-Broadway, etc. e tal. Então, assim, é um projeto realmente da A24 esse, né? Tipo, é do estúdio, vem com alguma mão, passou por várias mãozinhas ali e ganhou um hype na internet, porque a A24, no momento, é a casa do cinéfilo que vive no Twitter, basicamente, né? Então é isso.
Ótima definição.
O cinéfilo que vive no Twitter.
O que define esse filme também, mas a gente já chega lá, né? Vamos passinhos de tartaruga, né?
Sinopse?
Sinopse, por favor.
Um grupo de amigos ricos se reúne para uma grande festa em uma mansão remota durante a passagem de um furacão. A noite rapidamente desanda em algo mais sinistro quando eles começam a ser mortos um a um. Tandanan. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média, notinha média 3.6. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova o filme versus 69% do público. E no Metacritic, a notinha 69 de 100. E o dinheirinho, Pertraz, estreou nos cinemas brasileiros aí? Temos alguma informação?
Eu não cheguei a ver os dados dessa vez da bilheteria brasileira, mas eu tava comentando com a Ieda compartilhou no Twitter mais cedo, né, que o filme ficou atrás de Amsterdã, né, que é do David O. Russell, né, que foi um filme que flopou monstruosamente lá nos Estados Unidos esse final de semana. Talvez porque David O. Russell já deu, talvez porque David O. Russell já deu, ou porque a Taylor Swift adora matar diretores encrenca, né, vamos ficar aí definido. Mas é interessante, né? O filme realmente ele vazou há duas semanas atrás, né? Ele saiu em home video lá nos Estados Unidos. E eu tenho a impressão que é porque o filme é muito... ele tem um hype muito forte na internet. E porque, mesmo sendo um terror, slash, que a galera gosta de ver, ele também teve que concorrer com o Sorria, que tá indo muito além das expectativas, a galera tá indo ver o filme massa, e do próprio A Orphan 2, né, que é uma franquia já, o primeiro filme foi um puta sucesso no Brasil há 10 anos atrás, né, então assim, eu acho que isso quebrou um pouco o filme aqui no Brasil, mesmo que ele tenha chegado cedo, que eu sempre coloco aí pras distribuidoras brasileiras, obrigado por lançar o filme na hora certa e não deixar pra 6 meses depois, né, querido? Mas, enfim, né, o fato é, esse filme ele é barato, né, ele custou provavelmente duas jujubas, a gente não tem um orçamento, mas, pô, filmado numa casa, com um elenco provavelmente quebrando o galho ali pra fazer o filme. Então, ele ter feito só 13,5 bilhões de dólares... As definições.
Qual é o orçamento do filme? Uma casa pra quebrar. É isso que a gente precisa. Vocês conseguem?
É uma casa quadrada, vocês têm aí.
E
pô, tem aí.
De neon.
Manda aí. Se vocês reformarem essa casa pra produção, a gente agradece. É isso. Você pode estar pago o filme, basicamente. Mas no fim é isso, né? É um filme de orçamento curto, feito em uma locação só. É o elenco provavelmente cortando um galho ali pra bancar o projeto. Então, assim, ele ter feito 13,5 milhões de dólares, dado toda a recepção do filme, todo o alcance que o filme teve. O filme, a galera tem comentado bastante sobre o filme na internet, de qualquer forma, né? Ele meio que eu acho que foi um bom sucesso pra A24. O filme na estreia teve a segunda melhor média de renda por sala de uma estreia no ano, né? Ele ficou atrás apenas de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é também da A24 e é o maior sucesso da história da A24, tudo que aquilo a gente já sabe, né? Então, assim, foi muito bem, obrigado. Se ele continuar fazendo dinheiro, ótimo. Se ele provavelmente vai viralizar no streaming de qualquer forma, as pessoas vão continuar assistindo. Então, pra A24 tá ótimo, é um projeto que pra eles deve ter dado muito certo, né? Ainda mais que reforça o brand da A24 na casa do cinéfilo do Twitter, como a gente definiu hoje neste podcast. Mas acho que é isso, né? É um filminho pequeno.
Muito bem. Certo. Vamos lá falar de morte, morte, morte. Ira, quer começar você aí? Traga as suas opiniões sobre o filme.
Quando eu fiquei sabendo, assim, bem por cima do filme, eu vi que era um elenco novo e que todo mundo tava falando, slasher da geração Z e tal, eu tava muito preparada pra odiar. Simplesmente por antipatia jovem mesmo. Eu achava...
Antipatia jovem.
Tem que tomar jovem, que ia... basicamente é isso.
Porque o jovem no Twitter, para cinéfilos que vivem no Twitter, a gente sabe como a gente sofre com os jovens no Twitter, né? Mas eu tava muito disposta, assim, a não gostar. Então eu acho que eu fui com a expectativa um pouco lá embaixo e fui meio que ver, assim, sem esperar muito, sabe? E acabei gostando bastante, assim, porque... É, de fato, uma coisa de nicho, que eu acho que não dialoga tão bem com a maioria do público, inclusive com a maioria dos fãs de terror, porque é uma coisa super específica de quem vive o dia inteiro ou no TikTok, ou no Instagram, ou no Twitter. E tem toda essa linguagem que a gente tem, né, de gaslight e gatilho, e, ah, isso é capacitismo. Inclusive, as legendas não estão super legais, porque elas não traduzem todos esses termos como a gente costuma usar no Twitter, assim, eles meio que passam por cima. Mas são coisas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia e que a gente vê tratado de uma forma satírica, que é mais ou menos como a gente lê esses tweets também, né? Quando a gente vai lá dar um RT comentado zoando. Então eu gostei bastante, assim, porque é um filme simples. Eu na minha crítica para Folha, eu falei que eu nem considerava muito como terror, mas mais como mistério, porque ele tem essa coisa meio detetive de você estar numa mansão e você ter que saber se o suspeito é o Coronel Mostarda com castiçal na biblioteca.
Ou se excelente, seu parabéns, Ida, excelente definição.
Obrigada. O whodunit, né?
Exatamente. Então, eu comparei, né, com o Entre Facas e Segredos, porque tem uma pegada de observação social, né? Porque rola aquelas intrigas com a estrangeira e que, ah, você é russa, ah, você não estudou aqui, qual é a sua, não sei o quê. Tem um certo recorte de classe de vez em quando. E, claro, que não chega, assim, aos pés do Entre Facas e Segredos. É uma versão bem mais simples e mais barata do que o Entre Facas e Segredos tá fazendo. Mas vai no mesmo espírito de ter uma observação social e de fazer sátira com suspense. Então eu acabei gostando muito, assim, sabe? Eu achei um filminho simples, bacana. Eu via que algumas pessoas ficaram incomodadas com a coisa de não entender direito muito bem a planta da mansão, porque é um negócio mesmo que elas dão voltas e voltas e voltas e a gente não consegue localizar onde que elas estão exatamente. Isso eu acho que é um probleminha mesmo. Mas eu achei que deu super certo. Era um filme que era pra ser super escuro e não dá pra enxergar nada, mas dá pra ver tudo bem. Não chega num Game of Thrones ou num House of the Dragon. Então acho que ela conseguiu fazer um ótimo trabalho, assim, pra uma diretora que tá no seu segundo trabalho, filmando com óbvio que ela usa outros recursos, né? Mas na história ela tá filmando com luz de celular e colarzinhos que brilham no escuro, sabe? Eu acho que foi um resultado muito bom. E então eu tô ansiosa, assim, pra ver o que mais essa diretora vai fazer.
Muito bem. E você, Bia? Traga aí suas opiniões.
Então, eu sou meio... tô sempre meio à parte, assim, das coisas mais novas, assim. Eu até tava comentando com o Pedro que tô sempre vendo filme velho, assim. Então, o que me atraiu no filme foi mais a questão de ser um filme dirigido por uma mulher, né? Que eu tenho um... Eu pesquiso diretora Jo Rô, né? Então, foi isso que me atraiu, assim, que me chamou atenção de início, né? Então, eu vi o trailer e, a partir do trailer, eu já detestei todas aquelas pessoas profundamente. Eu pensei, nossa, eu espero que elas morram, assim, tipo, cruelmente, assim, porque, sério. Então, mas, assim, aí quando eu fui ver o filme, eu até achei, acho que deu pra me divertir, assim. Mas eu não gostei muito, assim, eu pensando nele agora, já faz umas semanas que eu vi, né, então eu pensando nele agora, eu acho que ele diminui, assim, tipo, na minha lembrança. Eu gosto da ideia conceitual, né, que ele vai ter, que a gente vai entrar depois, né, em detalhes, mas eu acho que essa questão dos personagens, da gente não conseguir estabelecer uma conexão, da gente não conseguir ter uma empatia pelos personagens, eu acho muito, assim, prejudica a minha experiência, sabe? Tipo, assim, como filme de horror, né? Então, assim, e eu acho que ele não, assim, não dá para criar um vínculo de empatia, mas também eu acho que a gente não consegue se importar, né? A gente até torce para que eles morram, mas eu acho que ele também falha como humor, assim, eu acho, para mim. Eu não consigo, não gostei muito do... sei lá, das piadas, acho que não consegui me identificar muito também com essa, com o universo daqueles personagens, sabe? Então eu fiquei meio assim, olhando meio que à distância, não sei. Então, eu acho que então nessas duas propostas dele, pra mim, ele meio que não conseguiu me fisgar, assim, então particularmente eu não gostei. E uma coisa que me incomoda também, eu acho que é muito comum, acho que principalmente depois de Pânico, né? Com certeza, depois de Pânico, esse olhar, eu acho um pouco snob, eu acho talvez pro slasher, assim, eu acho que é muito comum a gente ter mais sátiras, né, tipo slashers, em formato de sátira, em formato de comédia. E eu acho que, não sei, eu vejo um pouco... Parece uma abordagem um pouco snob, mas eu fico pensando se há futuro ainda para um slasher que não seja, entre aspas, contaminado, acho que por essa visão, assim, né, tipo, de estar sempre fazendo uma sátira, de trazendo, ah, eu vou usar o slasher como meio para falar de outras coisas, né, tipo, não vai ser meramente um slasher, né. Mas um dado curioso, assim, é que não tem muitas mulheres que dirigiram slashers, né? Não é um subgênero assim, muito popular entre as diretoras, mas um dado curioso é que eles costumam realmente ser mais revisionistas, assim, eles têm essa questão de tentar trazer um olhar novo para o subgênero, e isso já vem desde ali o Slumber Party Massacre, né? No início dos anos 80, ou seja, que já é um filme ali já da época em que o slasher estava fervilhando, mas ele já vai ter essa proposta de, né, de trazer um olhar novo, de trazer uma reflexão e tal.
Eu vou pegar carona aqui antes que o Merigo fale, porque, enfim, o Merigo, nunca sei o que o Merigo sabe de horror, né? Nunca sei o que o Merigo vai gostar do filme ou não no terror. Nunca sei o que o Merigo vai achar ou não dos filmes, né? Mas...
Mistério.
Mas falando em mistério, assim, primeiro, eu acho interessante o que a Ieda comentou, né? Porque a gente realmente tá vendo esse boom dos mistérios de Ensemblecast, a Agatha Christie voltando a bombar com tudo. Inclusive, nada dessa gravação deste podcast, Kenneth Branagh conseguiu fazer o terceiro filme do Poirot dele, né? Vai rolar isso, aparentemente. Porque, eu não sei, cara, o acaso deu... As cartas deram pra ele. Mas também temos, né, o próprio Entre Facas e Segredos, Mistério no Mediterrâneo, e aí entra esse filme que é né, aquele então sobrou um ou então sobrou nenhum, que é também da Agatha Christie, né? Aquela coisa de colocar um bando de pessoas numa casa e as pessoas vão meio que morrendo uma a uma até você descobrir quem matou todo mundo, né? Então, joga um pouco essa paranoia e aí entra essa questão do jogo do slasher, né? Que é uma coisa que a gente... Que aí, eu concordo, eu gosto muito do que a Bia falou, que parece realmente que o slasher virou mais uma ferramenta de comentário do que exatamente uma ferramenta de terror, né? E assim, eu acho meio triste isso, porque, pô, é um gênero divertido, vem do diálogo, sabe? Vem de outras, né? Quando ele pode ser legal, ele é muito legal, né? Inclusive. Enfim, falando nada com nada à parte, né? E falando sobre o filme, né? Esse filme funciona em torno de dois princípios, né? Um, você vai ter essa parte do terror, né? Que são todo mundo preso numa casa e de repente aparece um corpo, que não vai ser falado aqui porque, né? Spoilers. E aí, pô, começa a brincadeira. Quem matou quem? Aí entra aquele jogo de paranoia. Você vai acompanhando os personagens entrando em turbilhão emocional um a um ali. E, tem a parte da investigação e a parte dos assassinatos, né? E aí, a segunda parte é essa parte da sátira, né? Que é essa brincadeira com a geração Z, né? O jovem. O jovem que nunca é levado a sério e tal. E aí tem várias... Essa brincadeira de fazer todo mundo
como
parecer...
Como já diria Chorão, né?
Já diria o sábio Chorão do...
O filósofo.
Das praias de Santos, né? Mas, assim, e nesse pique meio internet ser, né? Como a própria Ieda falou, né? Todo mundo tema... Ah, o gaslighting. Ou todo mundo falando como se estivesse comentando o RT do outro, sabe? Tá meio, né, nesse pique, assim, dos jogos do filme. Tem a parte do terror e tem a parte da comédia, e o filme funciona em torno disso. Só que, assim, a minha impressão é... Você tem um começo de filme que é até interessante, né? Que você vai acompanhando a chegada desse casal, né, na casa, e você sabe que a garota vai ser apresentada pela primeira vez aos amigos, aí você vai conhecendo os amigos, aí você vai pegando os diálogos, as relações, as complicações de cada relação e tudo. Só que aí quando aparece o corpo, começa as matanças, né? E aí, né, entra a parte do escuro, todo mundo preso na casa, falta luz, etc. Eu acho que pra mim o filme fica meio monótono, porque, assim, de um lado a sátira, eu não consigo diferenciar as pessoas na minha cabeça mais, assim, pra mim todos parece que vieram da mesma arroba de Twitter, e parece que essa arroba é a amálgama de todas as arrobas insuportáveis do Twitter, basicamente, né, então fica uma coisa meio... eu não consigo diferenciar os personagens, sabe, parece que eles são só variações de comportamento e irritação com as coisas, sabe, parece que eles estão meio que só fritando em torno dos mesmos temas. E do outro lado, o horror, cara, nunca tem mortes o filme, né, direito, né, porque contribui pra essa estética de como é que as pessoas morreram, como é que elas acabaram mortas e tal. E, cara, assim, eu acho que é tudo filmado no escuro meio de qualquer jeito, na minha opinião, assim, tipo, é meio, tipo, a estética neon ali pra só ficar meio cool e descolado pro jovem. E assim, não tem graça, né? Então fica uma coisa meio tipo, putz, vamos acompanhando meio burocraticamente cada um daqueles corpos caírem. E meio que só sobra o mistério, né? Então fica uma coisa que eu olho e eu fico olhando o filme assim, se desenrolando, meio tipo, ele vai ficando meio insatisfatório em certo momento, assim. Ele fica meio sem graça de acompanhar, né? Ele não tem viradas, ele não tem grandes surpresas ali. Não, nem falo de, precisa ter uma reviravolta pra esse filme acontecer, mas ele não tem grandes modos de variar aquela premissa em torno do terror, sabe? Então fica uma coisa realmente enfadonha se assistir a certo ponto, assim. É só ver um monte de gritando pra tela, assim. E eu falo isso da posição de alguém que é, né? Adora o Safi Dee, adora a estética das pessoas gritando na câmera, porque aparentemente é isso o cinema nos anos 20. Então, cara, é meio foda, assim. Mas dito isso, não é um desastre completo pra mim o filme, assim. Eu acho que existe... Assim, eles têm um bom elenco e esse elenco tá se divertindo horrores, né? Você tem o Lee Pace fazendo um veterano de guerra doidão, assim. A coisa mais maravilhosa que podia acontecer pra esse filme, né? Do próprio Peter Davison fazendo aquele tipo irritante. Você tem a moça do Shiva Baby também, que é ótima, sabe?
Rachel Sennott.
A Rachel, que eu já esqueci o sobrenome, porque eu sou surdo, basicamente. Sennott. Então, assim, pra mim, ele é frágil. É isso que é a minha complicação com o filme, assim. E aí, tem um último acontecimento no filme que poderia ser muito maravilhoso, né? Mas ele meio que chega tarde demais pra mim, sabe? Então, eu vi essa semana o A Queda, né? Aquele filme de terror que as duas meninas ficam lá no topo da torre, lá esperando pra... ficam isolados na torre mais alto do planeta. E pra mim são dois filmes meio irmãos, porque eles são dois filmes de 2022 que tem uma virada meio cretina que chega tarde demais, assim, que é uma virada maravilhosa, mas ela meio que não adianta, porque o filme fica meio preso na mesma chave, sabe? Então, é isso, assim, é uma decepção, assim, ainda mais dado todo esse hype em torno do filme, assim, decepção no sentido de, pô, eu cheguei com uma ieda, assim, meio tipo, ah, vamos ver o que acontece, né? 24 tá meio cheio desses terrores que a galera incensa, meio sem limites. Então acho que é isso, assim, é um filme que é curioso, mas ele tá longe de um Zola pra mim, por exemplo, né, que é o outro filme que a 24 fez sobre a internet, baseado numa thread Twitter de fato, né, que aí as duas, a história louca lá que a garota contou no Twitter, eles traduzem pra tela, só que eu acho que é um filme mais interessante pra hora de se relacionar com a internet e essas derivações de comportamento que a gente vê no online hoje, sabe, aí tentar refletir isso pra realidade do filme, né, então é isso, é frustrante, ele é só um bicho meio irritante de se assistir a certo momento, sabe? Acho que é isso.
Olha, eu... Surpreendentemente, né? Eu não sabia nada do filme. Eu estava acompanhando que ele estava hypadinho, hypezinho, mas eu não sabia do que se tratava e muito menos que ele tinha esse desejo de ser uma sátira geracional, né? Eu estava preparada para assistir simplesmente mais um slasher e eu já falei aqui o quanto eu sou cansado, né? desse gênero, assim.
Perigo olha pro slasher, é meio como o Ben Affleck fumando, assim, do lado de fora da
isso,
porta.
Isso, é um
assim,
pouco. Puta que porque pariu, pra mim é sempre sem razão, é sempre o mesmo filme de pessoas correndo de outra pessoa. Então, eu, por conta disso, acabei me divertindo bastante com esse, porque acho que, talvez, desses slashers recentes que a gente comentou aqui, ele tá, pra mim, ele é o mais original e divertido, assim, sabe? Porque, a partir de um, quando eu entendo o que ele tá tentando fazer, né, eu tava ali naquela investido no whodunit da coisa, né? Ah, vai ser isso, vai ser esse mistério, descobrir quem é que tá matando, quem é que fez, quem é que não fez. Quando eu me dou conta do que ele tá tentando fazer, é aí quando eu realmente consigo me entregar a essa proposta, a esse roteiro, que chega a ser ridículo, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue ser bastante divertido, assim. E acho que isso fica muito por conta não só dessas falas tiradas completamente do Twitter. É isso, é o filme twitteiro, é como se o Twitter tivesse um assassino real, alguma ameaça real. É assim como o Twitter reagiria, né? Então, ele tem essas boas tiradas, né? Tem esse roteiro, mas eu acho que ele tá muito... Ele funciona muito bem por conta desse elenco afiado, como vocês falaram, né? Porque é um grupo cheio de gente detestável, né? Que você odeia todo mundo, mas que ao mesmo tempo é super carismático, né? Eles conseguem fazer você se divertir com essas pessoas que são horríveis, né? Você acaba até torcendo pela morte delas, porque eu acho que parte do filme, da graça do filme, tá nesses conflitos que vão sendo criados, porque todos os personagens são imprevisíveis, né? Você acha que vai ter alguém que tenha a cabeça no lugar, mas tem, todo mundo é imprevisível e todo mundo pode ser o assassino ou a assassina, né? Então, esse mistério, para mim, funciona muito bem. Eu concordo quando vocês falam que essa... Principalmente o Pedro criticou essa parte, né? Essa orquestração da tensão no ambiente ali, ela falha, né? Primeiro, acho que foi... Não sei se foi a Bia ou se a Ieda que falou da questão da casa, você não entende direito, né, como que é a casa. De repente eles estão num ginásio, a casa não parecia tão grande assim, né?
É, já tem uma piscina, né, é uma mansão, mas assim, é mais aquela mansão meio classe média, assim, tipo, alguém ganhou, teve muito dinheiro e conseguiu bancar ali,
né? Isso, parecia, mas de repente eles estão num lugar que é muito grande, tem aquela parte do ginásio, eu falo, o que que é isso? Não parecia que a casa tinha isso. Então, por você não entender direito esse ambiente, eu acho que isso prejudica. É, e acho que em determinados momentos fica um pouco essa correria, como eu sempre falo, né? Ela dá uma cansada mesmo, ela se repete um pouco. Mas quando eles voltam para aquela troca de diálogos, né? E de um acusando o outro, usando essas palavras, essas buzzwords, né? É, da geração Z, eu me divirto. Eu também concordo quando alguém fala que... Ah, o filme é uma crítica preguiçosa, né? É uma crítica rasa.
Até reacionária, né? Tem um pouco de reacionarismo nesse comentário que eles fazem.
Tem, exatamente. Acho que tem um pouco disso. Parece aquele... É o véio gritando pra nuvem, né? Falando, ah, esses jovens, né? Às vezes parece um pouco isso. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, talvez, né? Talvez minha faixa etária... é incapaz de não se divertir com esse tipo de coisa, e coisas que até eu mesmo já falei, né, esse tipo de comportamento que a gente, esse wokeismo aí, né, que a gente tem nas redes sociais, mas eu gosto porque, assim, quando o filme começa, eu falo, essa estética, essa galera euforia, né, eufória, e... Acho um saco.
Tá nascendo, assim, mas o ícone da bandeira americana lá do nome do Merigo, nesse momento, assim, né? Tá meio foda, né?
Quando você vê que é um eufórico que não se leva a sério, fala, muito bem, aí gostei. Então, me diverti moderadamente, não é como vocês falaram, ele não tem um brilhantismo, talvez, em nada, né? Mas eu acho que, pra você, o filme é curto, né? Tem 90 e poucos minutos pra você assistir... Num sábado à noite, num super cine, assim, eu acho que vale bem a pena. Como eu falei, desses slashers recentes que a gente falou aqui, foi o que eu mais me diverti, me envolvi, dei risada e não fiquei o tempo inteiro de saco cheio olhando pro relógio com mortes que não... É isso, né? Eu também... Desculpa, tô falando demais, mas já vou encerrar. Eu falei até quando a gente conversou sobre o X lá, a marca da morte, que é isso, eu não me importo com as mortes, elas vão acontecendo, o diretor acha que tá super te chocando com mortes cada vez mais violentas e eu só dou de ombros. E aqui eu tava realmente tenso em saber quem que seria o próximo a morrer e quem que... e de que forma seria. Então, pra mim, isso já é... No meu caso, né? Tô falando eu, né? De novo, eu. Pra mim, funcionou nesse sentido. Então, gosto moderadamente.
Tava pensando aqui agora, enquanto você tava falando, meio que é interessante. A gente teve três slashers aí meio de relevo esse ano, né? Talvez eu esteja esquecendo mais algum, né? Tem o próprio Halloween antes, que também a gente não viu. Ieda já viu, né? No caso da mesa. Interessante, né? Porque desses hypados, né? A gente teve o Massacre da Serra Elétrica, do Leatherface, né? No começo do ano. A gente teve o X também, que chegou muito tarde. E teve o Morte, Morte, Morte agora, né? E é interessante, né? Porque o Massacre e o X, eles meio que se pareiam porque eles são comentários sobre como oxigenar o gênero do slasher nessa coisa mais séria, né? E aí aquele comentário sobre... até um pouco sobre, no caso do Leatherface, né, que é meio falar sobre gentrificação, mas terminar gentrificado, né, meio que gentrificar o gênero do slasher. Eu achei interessante agora, quanto o Merigo falava, que tipo, é engraçado, que o Massacre e o Morte, 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 eles são formas de se relacionar com o jovem de hoje pela via do slasher, né, que essa coisa... É, aí a Bia que me corrige se eu estiver falando merda, mas que tem essa coisa, essa lógica meio punitivista, né? Um pouco de tipo, você coloca um grupo de pessoas pra ser morta de formas brutais pelo assassino em série.
Sim,
né? Então,
sim.
É interessante, né? Os filmes, eles meio que vão se parecendo e assim, que bom que vai escapando da via do trauma, né? Que é o que eu fico zoando aqui.
Nossa,
que parece
graças a Deus.
O tema graças máximo do tema de horror no momento. Tudo é trauma, tudo é o discurso do WandaVision, né? Ninguém aguenta mais, né? Enfim.
Muito bem, vamos pros spoilers?
Vamos pros spoilers. Oh. Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Então,
esperando quem que seria.
Quem seria, né? Quem vai falar, né?
Tá todo mundo doido pra falar, segurando pra não falar spoiler.
A gente falou, né, que os personagens são irritantes e tal, e eu acho que é, inclusive, proposital, mas tem uma morte que eu fiquei chateada. É... Tem a morte lá do veterinário é injusta, ok, tudo bem.
É Beth. O cara é
Beth. É, essa foi uma piada, essa foi uma piada.
É veterinário.
A morte dele é injusta e tal, não sei o quê. Mas a morte da menina do Shiva Baby, que eu esqueci o nome da personagem dela, eu fiquei chateada. Porque ela é a vida desse filme. Ela é o tempo inteiro. É ela que joga lenha na fogueira. Ela não tem trava na língua. Ela tá sempre ali instigando, instigando. E ela é completamente inocente, assim. Você não vê maldade nela.
É a Alice, né?
É. Nossa, eu acho ela incrível, incrível. Essa menina, assim, eu já vi o Shiva Baby também, ela tá ótima. É, eu acho que ela vai muito longe ainda, sabe? E pra
ela
mim...
Ela é que usa o colarzinho de neon.
Isso. E pra mim, ela é o destaque do filme. A Maria Bacalova, ela é do Borat, né? Da fita de cinema seguinte. E ela foi uma puta revelação, né? Que ela tem aquela cena com o... Qual o nome daquele político?
O Rudy Giuliani.
Ah, é o Rudolph Giuliani, é.
O Rudolph Giuliani e tal. Foi super chocante. E ela é um gênio também, mas nesse filme ela não pôde mostrar nada de gênio, porque...
Tá fazendo europeia, né? Tá meio perdida no filme.
É,
né?
A função dela nesse filme é meio que ser o que a Ana de Armas foi em Entre Armas e Entre Armas, Entre Facas e Segredos. Ana de Armas e Entre Armas e Segredos. É, mas a função dela é ser mais ou menos isso, né? É a coitada que não tem tanta grana quanto os outros, então ela às vezes é meio olhada de cima pra baixo. E aí ela meio que fica presa num papel que não tem tanto humor, assim. Aliás, não tem humor algum.
É mesmo.
E eu acho que é pra gente meio que torcer por ela, porque ela tá num ambiente que ela é a excluída, assim, mas... É...
E a nossa perspectiva, né, mais importante, né, porque ela que presencia, né, os corpos, né, então fica essa...
Sim.
Ela realmente fica limitada no filme, eu acho, assim, assim como o próprio Pete Davidson, né, que morre cedo ali, ele tá meio que fazendo o Pete Davidson, só que, assim, se você não sabe muito bem lidar com o Pete Davidson ali, o humor dele, fica uma coisa meio, tipo, só irritante, né, o personagem ali. Eu vi o Rei de Nova York esses dias, assim, e eu acho que o Jojo Apatow mandou muito bem naquele filme, porque ele soube muito bem explorar isso. Aqui no filme, ele só é o cara insuportável, que, tipo, só tá xingando todo mundo o tempo todo, assim, e tá muito puto com o Lee Pace, por algum motivo, né?
Ah, tá super ameaçado, né? Porque é um macho alfa de verdade, e ele é o carinha esquisitinho, coberto de tatuagem e tal.
Mas
então...
o Lee Pace, qualquer um encolhe, né? O fato é esse, complicado.
Mas, assim, vamos lá. O final do filme, né? A revelação... O truque.
Too little too late, né, cara? Que bosta, né?
Fala aí.
Puta, é muito engraçado. Ela é maravilhosa quando ela rola, assim, porque realmente você fica velho. Vai tomar no cu, né? Tipo, literalmente todo mundo se matou ali.
Pior é que eu não costumo adivinhar final em nada, mas eu até desconfiei. Então,
pois
assim,
é.
Eu não sou essas pessoas que, tipo assim, que na primeira cena, que eu conheço gente que é assim, na primeira cena a pessoa já sabe tudo que vai acontecer. Eu também não sou assim, não.
Mas eu demoro.
Mas eu, tipo, esse aí eu falei, quer ver que foi uma coisa bem idiota, que, tipo, esse cara fez alguma
merda. Isso. Eu concordo, eu fiquei nessa desconfiança também. Deve ser alguma coisa que, tipo, ninguém matou, sabe? Deve ser outra coisa, mas eu não imaginava que seria... Exatamente isso, mas...
É, eu desconfiei porque esse é o mote das redes sociais, né? Sempre uma reação exagerada a um negócio que não tinha nada demais. Tanto que é legal fazer crítica de filme que você pode citar tretas do Twitter, assim, porque eu acabei citando na minha aquele caso da menina lá que foi chamada de escravocrata porque o pai dela comprou sorvetes caros.
Sorvete. Nossa!
É.
Já é um clássico.
Então é um negócio assim, a lógica das redes sociais é... Hoje, não sei se vocês viram, aquele cara da tirinha Os Malvados, ele se chama André Dahmer, né? E criticaram assim, nossa, como você coloca o sobrenome de um serial killer no seu apelido? Tipo, é o nome dele, sabe? Então essa é a lógica, assim, é você ter reações absurdas e desproporcionais. Então eu já imaginava que não ia ser... Um assassino, que ia ser um engano de alguma forma. E eu acho que não tinha como terminar de outra forma mesmo, porque ele tá totalmente coerente com o tema do filme.
É, isso foi o que eu gostei do filme, né? Eu acho muito legal o fato de, assim, você pensar que não tem um assassino, foi tudo um surto, né? Porque eu acho que é muito contemporâneo isso, né? Eu acho que até essa... não sei, o fato de você estar... as tretas são imaginárias. É tipo assim, é tudo muito sobre o que eu acho que tal pessoa pensa de mim. É tudo uma coisa assim, muito um ego, né? Que se sobressai, uma briga de egos ali.
E é muito performático, né? Eu isso. acho que eu tô certo, que eu sou puro, que eu sou moral e...
Isso, exatamente. Que eu sou melhor que você, enfim, né? Mas eu acho que também até essa, não sei, eu até dei uma viajada pensando aqui sobre o filme, mas eu acho que tem uma crise do tátil, né, do concreto, quando você vive na internet. Então acho que nem isso, é tudo uma imaginação, é tudo uma ilusão, né, não tem um assassino, então eles estão ali todos naquela loucura, naquela paranoia, naquela, né, então isso eu achei legal.
E um sem escutar o outro, né, só gritando... Um pro outro.
Exatamente, né? Aquela coisa da hiperreação, né? De você estar sempre sendo hiperreativo.
Exato, porque
isso
nessa.
Bacana no filme.
Nessa cena que eles matam o Lee Pace lá, que é o vet, que é o Greg, né? Ele. É isso. Cara, é só parar. Alguém parar de falar durante um minuto e ouvir que vocês vão.
Senta!
Mas ninguém
senta,
para.
Senta, larga,
né?
As armas, senta e conversa
isso,
um pouquinho.
Isso, exatamente. Exato. Agora, gente, eu dei muita risada. Com a discussão toda do podcast.
Ah, senti o representado, né? Foi foda, né? Isso identificou. Isso dói muito, dói do coração.
Achei muito bom. Não é fácil fazer podcast? Você acha que é fácil? Tem que...
Tem que ter a base assinante.
Agenda no Google.
Isso.
É, de fato, essa menina se destaca mesmo, a mocinha aí do Shiva Baby. Ela é a alma do filme, né?
Assim, talvez ela seja a arroba verdadeira. As outras são todas meio clones dela, assim, de variações daquele mesmo de Twitter. Sabe? Eu fico meio nessa
impressão. Queria falar isso que o Pedro trouxe, só esse ponto que ele falou de não saber quem é quem. Eu me confundi, eu não sabia o nome de ninguém, assim, eu ficava na dúvida, até eu realmente foi um ponto que as personalidades se misturam, né?
Eu tava pensando ainda no que a Bia falou, né, de que, porque parece que o Slash é uma coisa meio que só pra comentários polidos, meio arrogantes sobre o gênero do horror. Esse desfecho, ele é uma boa resolução, porque ele não invalida, né, todo o terror que você acabou de assistir, né, mas ele também invalida a sátira, né, meio que um desfecho que atende duas partes. Mas pra mim é isso, ele chega muito tarde, tá ligado? Porque quando chega na personagem que é a ex, que ela fica louca, começa a atirar em todo mundo, porque isso acontece no meio do filme por algum motivo, eu tava tipo, cara... a histeria não parece que tem um pé ali, além daquele primeiro ponto, e parece que ela não vai se ancorando pra ela ser validada, sabe? Parece que ela meio que só existe lá atrás, o evento da morte do Pete Davidson, que ele aparece com a garganta decolada, né? Tipo, nossa, de onde veio esse cara? Quem matou o cara? E aí fica meio só girando em torno disso, sabe? Então fica uma coisa meio, tipo, o tempo todo você tem... E a brincadeira do bares, bares, bares do título, né? Que é tipo... todo mundo fala... fica no escuro, aí alguém, quando alguém acha um corpo, então alguém grita bares, 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 aí tem a discussão.
É o Among Us, né? É o videogame
Among Us, né? Tipo, um corpo, né? Mas...
E aí você tem que ir todo...
Parece que o filme nunca sai daquele primeiro corpo, né? Parece que quando chegam os outros corpos, né? Nunca chega... Aquilo nunca alimenta a treta, né? Só fica em torno da primeira ali de uma vez. E eu acho que isso é uma coisa... Até que fica me incomoda um pouco, assim. Porque Twitter geralmente é meio que construído na base da noia um do outro ali, né? Então você meio que vai pulando ali em torno daquilo. E o filme meio que não sai dessa rotação. É por isso que ele, pra mim, ele fica um pouco meio monótono. Aí também não ajuda, que é tudo filmado no escuro. E meio que eu sinto que não tem essa... esse interesse genuíno no que tá acontecendo no escuro de fato, além daquela primeira cena que você tá vendo da perspectiva da Bacalova, aí você vê os vultos passando, né? Então fica uma coisa meio... Pra mim fica isso, o filme fica limitado a partir de certo ponto ali. O que é uma pena, porque é isso, eu acho interessante a premissa de explorar o Geração Z no seu pior estado, né? Que é esse estado... Por favor, não pinte o emoji da bandeira americana nesse momento, né? Mas que é o jovem meio woke, assim, o tempo todo meio... Nós temos que lutar pelas causas. Aí você vai ver as causas, coisas mais superficiais possíveis, né?
Eu tô começando... apesar de eu ter gostado do Morte, 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 eu tô começando a ficar um pouco preocupada com essa coisa de filmes de terror sobre os perigos da cultura do cancelamento.
É.
Uhum.
Porque o Halloween Ends... não sei se vocês lembram aquela parte do Halloween Kills, que a turba enfurecida persegue um cara.
Sim,
um cara que nem é parecido com o Michael Myers, porque o Michael Myers é gigante, forte e tal, e eles estão perseguindo um baixinho, gordinho, e eles acabam matando o cara e tal. Então, vocês esticam essa cena é o filme inteiro. Então, tá me preocupando um pouco, principalmente porque é um filme escrito por uma equipe de homens, de falar assim, olha, vocês estão cancelando, cuidado, que vocês estão cometendo injustiças e tal. E o argumento mais ofensivo que o Halloween Ends faz é no sentido de falar que o cancelamento leva as pessoas a serem violentas. Então, tem uma cena, gente, que uma mulher no mercado assim fala pra Lori que ela é a culpada porque ela provocou um homem com problemas mentais.
Gente.
Meu Deus.
O olho da Bia nesse momento regalando, foi maravilhoso, tudo bem.
Muito expressivo, assim.
Não, e assim, eles estão indo por um caminho, assim, bem reacionário, sabe? Do tipo que as vítimas são responsáveis pelos comportamentos dos assassinos, das pessoas violentas e tal. E apesar de eu ter gostado do Morte, 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 eu reconheço que há esse reacionarismo também. Porque rola uma coisa aí, tá vendo como vocês são ridículos? Vocês ficam com essas palavras aí de falar de preconceito, não sei o que, não sei o que lá, e vocês estão se matando e não sei o que. Só que o Morte, Morte, Morte faz isso como humor, faz isso como sátira. Então você não leva a sério. Então, e o Halloween Ends, não, eles estão falando a sério. E aí eu acho já complicado. Aí eu já boto um limite.
Muito bem. Fica a expectativa aí. Já não gostei do anterior, imagina desse. Vamos lá, vamos dar notinhas.
Bora dar notinha,
para
vai.
O Morte, Morte, Morte.
Mas antes só da notinha, só falar que o TAR tem tema de cancelamento. Já fica o aviso aí, viu, Ieda? Que tá vindo isso aí também.
O
viu?
Quê?
O TAR o que também foi? Tem comentário de cancelamento. Então já estão discutindo isso. Então,
será que estão substituindo a pauta do trauma por cancelamento?
Todo mundo muito preocupado com a internet. Por isso que eu falo que tem que explorar a internet direito, que senão a gente começa a transformar em coisa de... Ah, bando de liberal maluco aí, que só fica no Twitter o dia inteiro, basicamente. Enfim, notinhas.
Ieda, vai de notinha?
Eu vou. Eu dei 3 estrelas na Folha, porque eles não têm possibilidade de dar nota quebrada. Mas no Letterboxd eu dei 3,5. Então...
Boa. E você, Bia?
Então, eu acho que eu tinha dado 3,5 no Letterboxd, mas como eu não sei, com o filme diminuindo, assim, na minha lembrança, não sei se eu diminuo talvez para 3. Por aí. Eu tava pensando em dar 2,5, porque eu tava muito brava lembrando dele, mas fica um 3, fica um 3.
3. Eu também tô entre 3 e 3,5. Ai, caramba. Eu vou de 3.
Dá 3,5 que o Pedro vai dar 1.
É verdade, 3,5. Valeu, boa, caraca, obrigado. 3,5, você... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Pedro Estraza.
Eu vou dar 2 estrelas, vai. Já fico bem atrás com o filme assim. E é isso, assim, eu acho chato o filme. Realmente é aquele bicho que você olha e fala, nossa, que coisa chatinha de ver, assim. Não, o slasher pode ser divertido, gente. Pode ser um comentário sobre a internet, mas não precisa ser paia desse jeito, sabe? Então, enfim, parabéns pro elenco. Provavelmente os 2 centavos que mais felizes que eles ganharam na vida deles, assim. Então o Lee Pace nesse filme tá se divertindo horrores, assim. Aquele jeito super relaxado, assim. Cara, o cara se divertiu demais. E o negócio da máscara de dormir é fabuloso.
Nossa, é verdade. Muito bom.
Ele tem seasonal depression.
Qual enfim, é a média aí,
Pedro? A média cinemática ficou 3 estrelas e acho que é isso, né? É um filme que agrada alguns, justo. Não agrada outros. Eu acho que fica bem ali em cima do muro.
Como assim. Tudo na vida, né?
As coisas boas da vida são equilibradas, né, Carlos Meirinho? Acho que esse é o ponto.
Muito bem. Falo. Então tá bom, gente. Ó, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br. Queria, antes de encerrar, pedir para Ieda contar, quem quiser continuar lendo, ouvindo, faz como? Te segue aonde, Ieda?
Eu tô no Twitter, Ieda Marcondes, Ieda com I. Eu tenho um site também, o iedamarcondes.com. E de vez em quando eu escrevo pra Folha, geralmente é de filme de terror, que é o que eu gosto.
Setorista!
E estamos aí.
Muito bem. E você, Bia?
Eu tô no Twitter e no Instagram como Beatriz Saldanha e eu tenho uma página chamada Revista Lady Diabolik, pronuncia no singular, mas escreve no plural, Lady Diaboliks. Então, vocês podem me encontrar nesses dois lugares aí.
Chique. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer recebê-las aqui, falar de sangue, mortes e corpos. Então é isso. Beijo. Tchau.
Tchau,
tchau.
Tchau.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.